queria abrir com vocês aqui o Magmará, mas antes disso eu queria só falar, o Vico aí me lembrou, o Davi me lembrou, o chato que eu falo todo ano. Não pensei em falar agora, mas se me lembraram, eu vou falar assim para vocês. Na verdade, tem dois chatim e rabinos americanos, tá? Coisa incomum, né? O maior rabino é de Israel, de Eretz Israel. Aqui são americanos. Chat no Agmará em Shabbat. Agmará em Shabbat fala a sugiad e matan Torah. Você falou isso para os seus alunos, Michel? Não. Agmará no Sechel Shabbat fala que quando Hashem deu a Torá, olha só, pessoal, presta atenção que é muito bonito o chat, tá? Você pode depois falar para frente também, é muito bonito. Acho que você não ouviu, acho. Vamos ver. Quando Hashem deu a Torá para os Yehudim, os anjos ficaram com inveja. Fala Gemara em Shabbat, Peiches. E os anjos falaram, o quê? Você vai dar a Torá para o ser humano? Por quê? Dá para a gente a Torá, não para o ser humano? Respondeu Hashem para os anjos, Moshe Rabbeinu, vem cá, responde para eles. Aí Moshe Rabbeinu conta a Gemara lá, Moshe Rabbeinu falou, eu estou com medo deles, que eles vão me queimar. Hashem falou, não se preocupa, não vão te queimar. Aí Moshe Rabbeinu respondeu para eles, vocês querem a Torá? Para que vocês querem a Torá? Vocês têm Yetzer Hará? Vocês têm inveja? Vocês estiveram no Egito? Vocês querem a Torá? A Torá é para a gente? Que Buda vai, um monte de coisas. Vocês têm pai e mãe? Falou Moshe Rabbeinu para eles. O anjo tem pai e mãe? O que vocês querem a Torá? Fala Gmará, os anjos se convenceram que não é para eles a Torá, e sim para os Yehudi, para o ser humano. Sem falar Gemara em Shabbat. Pessoal, essa Gemara é muito difícil de entender. O que os anjos pensaram mesmo? Parece a Gemara assim, os anjos viram uma Torá, falaram, a gente quer essa Torá, você sabe o que está escrito na Torá? É pra gente. O que é pra gente? Sabe o que está escrito na Torá? Nem é pra você essa Torá. Ah, desculpa. Parece uma criança, sabe, que vê uma coisa, não sabe o que é. Eu quero pra mim. Ah, então não quero, né? Okay, os anjos não sabiam o que é a Torá, isso? Por que eles queriam a Torá, se não sabiam o que está escrito na Torá, então? Qual que é o chato na Gemara? Não dá para entender. Certo, Yossi? Conhece essa Gemara? Não conhece? Então, prestem atenção, pessoal. Tem dois chatim nessa Gemara. Um chato, é verdade que o começo de todo mundo é o chato. Não, é. Um chato é... Isso muitos meforshim falam. Os anjos queriam a Torá, aí ele não tem pai... Como que os anjos cumpririam a Torá, os anjos? Como que eles fariam isso? O que eles queriam? Falam os farim, isso é muito importante saber. A Torá, pessoal, tem Ain Panim la Torá. Tem 70 jeitos como entender a Torá. 70 jeitos como cumprir a Torá. A gente cumpre a Torá de um jeito, mas tem mais 69 jeitos como cumprir a Torá. Pessoal, nós falamos pshat a pashut, que tem que respeitar o pai e a mãe. Mas tem mais 69 jeitos como explicar esse pasuk. Alpidrush, alpiremes, alpisot, kabbalah. Eu não sou cabalista, mas pega, eu chamo um cabalista aqui na yeshiva para falar pshat no pasuk. Kabbalah, ele vai falar completamente diferente. Vai falar, porque tem muitos pshatim. Os anjos conseguiriam cumprir a Torá do jeito deles, não ao pipchat. Outro jeito, é um outro jeito, mas eles conseguiriam estudar a Torá, cumprir a Torá. Então, não é está. Então, eles queriam a Torá, porque eles iriam sim conseguir cumprir a Torá e estudar. Então, se é assim, o que Moshe Rabbeinu então falou para ele? O que ele falou? Qual foi aqui o shakle vetária? O que Moshe Rabbeinu falou? Vocês não têm. Mas, tá bom, a gente não tem, mas a gente quer cumprir a Torá do nosso jeito. Não no jeito de vocês. Então aí, qual que foi o shakle vetária aqui do Moshe Rabbeinu com os anjos? Tem dois pshatim. Um pshat, o Rav Pam, Zichrono Livracha, era o Shiva americano, mas Shiva na América, faleceu faz uns 30 anos atrás, já mais ou menos. Ele falou assim, vocês sabem, vocês estiveram agora em Bababatra, todo mundo teve aqui, no primeiro Perek, no terceiro Perek também tivemos, existe um Dina de Bar Mitzra, já ouviu esse pshat já, Moshe? Dina de Bar Mitzra. Bar Mitzra quer dizer, todo mundo se lembra, que a pessoa quer vender um campo...
Tem pro vizinho, né?
Tem que vender pro vizinho primeiro, né? Michel, viu na Gemara isso, né? Se tem um vizinho que quer comprar, tem uma pessoa longe que quer comprar, o vizinho tem saber dessa lahá, Yossi, bar mitzra. O vizinho tem prioridade. Se eu vendi para uma outra pessoa o campo, o vizinho pode tirar o campo da outra pessoa e pegar para ele. Porque o vizinho tem prioridade. A Torá falou, o vizinho já tem um campo lá. É muito melhor junto, os dois campos juntos. É din de bar mitzra. Sim, é da lahá da Torá. Alhar um shulchan aruch. Que eu preciso vender prioridade para o meu vizinho. Falam os farim que essa foi a taná de Moshe Rabbe, dos anjos. Os anjos falaram, Hashem, você quer dar a Torá lá embaixo para o ser humano? Nós estamos aqui em cima. Quem que é vizinho de Hashem? O ser humano ou os anjos? Os anjos são vizinhos de Hashem, não em cima. Então eles vieram com a taná de bar mitzra. Como você quer dar a Torá para o ser humano lá embaixo? Nós temos prioridade, somos vizinhos de você. Mataná muito boa. Mataná muito boa. O que Moshe Rabbeinu respondeu? O que Moshe Rabbeinu respondeu? Então falou Rafam. Falou Rafam. Com o alahá que nós temos também em Baba Batra. O Shir Gimel Dala teve essa alahá. O Remá, ele fala, o Remá, ele fala que essa alahá de Bar Mitzra é só quando o vizinho e o outro pessoa está igual. Mas vamos supor que o vizinho, ele é muito rico, ele tem um monte de campos, ele quer comprar mais um campo, ele é imóveis, real estate, ele quer ficar mais um campo, mais um milhão, mais dinheiro. O outra pessoa é parnassá, esse campo é parnassá para ele. Fala o Remá, é machloket rishonim, tivemos, certo? Fala o Remá, que nesse caso, o vizinho não tem prioridade, dá para outra pessoa. E essa tem lógica, certo, pessoal? Se o vizinho ele tem muito dinheiro, ele não é para parnassá esse campo para ele. E o outro é parnassá, é hreach. Então o outro tem prioridade. Falou Rav Pam, olha que bonito, pessoal. Respondeu Moshe Rabbeinu para os anjos. Anjos, por que vocês querem essa Torá? Por que vocês querem a Torá? Por quê? Qual o motivo? Ah, porque é legal, né? É legal estudar a Torá, é legal cumprir a Torá, é legal. Muito bonito. Vocês querem que é legal. A gente quer porque nós precisamos da Torá. Não dá sem a Torá. É hreach. Precisamos da Torá. Falou Moshe Rabbeinu, klum yetzirará yeshtachem. Vocês têm yetzirará? Vocês não têm yetzirará? Então vocês sem Torá, não orá. Sem Torá também dá para viver. Sem Torá. Vocês querem a Torá porque é legal ter a Torá. A gente quer a Torá porque é hreach para a gente. A gente sem Torá não dá. O nosso yetzirará fica enchendo a gente o tempo todo. Tem que ter Torá para a gente. Então, para a gente é hreach. Então, não tem dina de bar mitzvah nesse caso. Nesse caso, não tem que dar para o vizinho. Nesse caso, tem que dar para quem precisa disso mais. Nós precisamos mais do que vocês. Entendeu? Isso que é o pshat. Klum mitzvará e eshtrachem. Você não tem mitzvará. Vocês conseguem sobreviver sem a Torá. Nós não conseguimos. E olha, não conseguimos mesmo, tá? Quem acha diferente, pode achar. O ser humano sem Torá, olha lá para fora como que é a situação. Sem Torá não dá, o Yitzhará fica em cima da gente. A Torá ameniza o Yitzhará. A Torá faz a gente ficar um pouco assim mais... Então isso falou o Moshe Rabbeinu, nós precisamos, é um ehrer pra gente. Vocês são milionários, vocês têm já campo, vocês têm já. Não tem, não precisa, nós precisamos, é para nascer a nossa. Isso é um pshat, tá? Isso é o pshat do Rav Pam. O pshat do Rav Avigdor Miller Viku é o seguinte, qual foi o debate entre os anjos e Moshe Rabbeinu. Os anjos vieram com Mataná e falaram assim, Hashem, você está dando a Torá para o ser humano? Para o ser humano? O ser humano, quanto que vai entender da Torá? O ser humano? Quanto ele vai dar a sig da Torá? Quanto? Quanto uma sigim da Torá? 5%? Quanto uma sigim? A gente, quanto a gente massiga da Torá? Muito pouco. A Torá é tão grande, é tão infinita a Torá. A gente massiga muito pouco. Falou os anjos, falaram para Hashem. Hashem, dá para a gente a Torá. A gente vai massiga a Torá até o fim. O anjo, claro. O ser humano, ele é muito limitado. Não adianta, muito limitado. A cabeça está em outras coisas. Está no Corinthians, está nos negócios, está no dinheiro. Então é... Ele não consegue entender a Torá até o fim. Vai mais ou menos. O anjo não tem Corinthians, não tem dinheiro, não tem nada. Então é claro que o anjo, ele entende a Torá até o fim. Então o anjo falou para Hashem, Hashem, é desperdício dar a Torá para o ser humano. Vai dar uma Torá dessas, tão bonita, com tanta coisa, chassi inteiro. para um ser humano, para ele estudar 5% da Torá, entender 5%, dá para a gente vai entender tudo. Yossi é uma Torá boa? Os anjos não é uma Torá boa? É uma Torá boa, ok?
Sim.
Torá boa? Concordam com os anjos, pessoal? Pior, então qual a resposta? Qual a resposta? Michel, qual a resposta?
Sim.
Isso não se lembra a resposta, amigo?
Não, não.
A resposta é muito importante, muito importante. Falou no Avigdor Miller, Moshe Rabbeinu falou para os anjos, olha, se o objetivo da Torá fosse para entender a Torá, vocês teriam razão. O endereço é vocês, não a gente. O objetivo que a Hashem está dando a Torá para a gente é se esforçar na Torá. É o ameilos, é o esforço. E nisso, o nosso endereço é melhor. Vocês não têm esforço. Vocês vão estudar a Torá, vão saber tudo, sem nenhum esforço. Pronto, mas não é isso que Hashem quer. Hashem deu a Torá para a gente se esforçar na Torá. Ameilut na Torá. Isso é só o ser humano. O anjo não tem ameilut, não se esforça. O ser humano está na faculdade, está cansado, prova. Não, eu vou estudar a Torá. Opa, isso que Hashem quer. Isso que Hashem quer. Então falamos, Moshe Rabbeinu, klum etzrará yeshlachem. Você não tem etzrará. Vocês estudam numa boa, sem nenhum problema. Então não é isso que Hashem quer. De novo, se o objetivo que Hashem deu a Torá para a gente é para a gente entender a Torá inteira, aí os anjos têm prioridade. Mas o objetivo não é isso, é a gente se esforçar. Não tem que entender. Não tem que entender. Eu sempre falo isso para vocês, tá? Mas tem que gravar isso, certo? Você tem duas opções. Duas opções. Uma opção, tenho duas horas na minha frente. Uma opção, pegar uma Gemara Art Scroll e estudar um Dav de Gemara bem estudado. Art Scroll com os embaixo, tudo direitinho, que é a explicação linda do Art Scroll. Um Dav de Gemara.
Quem não pode, aqui não pode. Falar
que não pode. Destino,
não. Assim.
Certo? Um dá. Outra opção que eu tenho é pegar um Tosfot. Olha só, pessoal. Pegar um Tosfot. Estudar o Tosfot duas horas e, no fim, não entender o Tosfot. Não entender. Olha a escolha. Ou um Dav de Gemara com Ascro, duas horas, perfeito, entendi muito bem. Ou pegar um Tosfot, se esforçar duas horas e não entendeu o Tosfot. O que é melhor? Daniel?
Não
entendeu o Tosfot. É isso mesmo.
Não, mas se acontecer é isso todo mesmo. Dia com a pessoa, ele quebra.
Tudo bem? O moço tem razão. Então, por isso não dá para todo dia isso. Então, temos que estudar para entender também. Mas o objetivo é se esforçar. Nós não conseguimos o dia inteiro ficar se esforçando e não. Então, tem que também ir para frente também. E a verdade é que a pessoa se esforça, ela sim entende. Ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai indo para frente. No começo, ela não entende um Tosfot. Ela vai estudando alguns Tosfotim, ela vai... Mas o objetivo que Hashem deu a Torá para a gente é se esforçar. Então, falou Moshe Rabbeinu, anjos, vocês não é endereço certo. Nós somos o endereço certo. Porque vocês vão lembrar, quero falar mais uma coisinha rápida para vocês. São dois pshatim no debate entre os anjos e Moshe Rabbeinu. O primeiro pshat foi... Os anjos falaram, Magia Lanu a Torá, por Dina de Bar Mitzra, somos vizinhos de Hashem, Magia Lanu. Respondeu Moshe Rabbeinu, nesse caso não se fala Dina de Bar Mitzra, porque você não precisa, é legal para você, a gente precisa da Torá, é Hreach para a gente. Segundo Pshat, que os anjos falaram, a gente tem que receber a Torá, a gente vai conseguir estudar a Torá até o fim, entender o Shas inteiro, com todos os Pshatim. Então você, o ser humano, não vai nem 5%. Respondeu Moshe Rabbeinu, não é esse o objetivo. O objetivo não é acabar o chá, saber o chá. O objetivo é se esforçar na Gemara, se esforçar no Tosfot. Muito bem. Pega uma folha de hoje, pessoal. Pega uma folha de hoje. Essa Gemara, uma Masechet Avodah Zarah, da Filchés, uma Gemara famosa, tá? Famosa. Não tem a ver com Shavuot, mas na verdade é que talvez num outro dia vale a pena a gente sim ver a Gemara. Isso, você se lembra dessa que falam sempre na Gemara, Moshe? Que...
Eu lembro.
Do Lamabá, lembra? Tá, isso outra vez, não agora, tá certo? Eu quero agora com outra. Essa história aqui, no meio da história, vamos começar aqui. Reb Hanina ben Tradion, quem sabe, era um rabino do tempo da Mishnah, um rabino, um tzadik muito grande, que ele foi morto pelos romanos, era um dos 10, como se fala? Sararuguei Malchus, como se fala em português?
Mártires.
Sabe? É?
Mártires.
10 mártires, um dos 10. Reb Hanina ben Tradion, ele foi morto pelos romanos, porque ele estava dando shiurim de Torá, e não podia dar shiurim, os romanos pegaram ele e mataram ele. Como que mataram ele? Então olha só, olha, pega uma Gemara, pessoal. aqui, Bahazaratan, tá? É no meio da história, depois vocês olham sozinho o começo da história. Estão vendo Bahazaratan? Todo mundo aí, Michel? Spiegel, tá vendo? Todo mundo tem? Bahazaratan. Matsun Rebchanina Bentradioin, Shaya Yoshev Oseg Batorá. Os romanos voltaram de um outro, enterro, de Rebbe Benkisma, e viram o Rebchanina Bentradioin, esse rabino, estudando o Torá e dando shiurim para centenas de pessoas. Makil Keilot Brabim, Vesefe Torá Munach Lo Becheko. Ele estava dando shiurim, não podia, pela lei não podia fazer isso, e ele não estava nem aí. Reviu Bekirchu Besefer Torah. O que, que fizeram com ele, com esse rabino? Pegaram o Sefer Torah e...
Rodearam.
Rodearam ele com o Sefer Torah. Vekifu Bechavilei Zmorot. Rodearam ele com galhos. Vetzisu Bahen. E acenderam. Os romanos fizeram acenderam. Etaor, o fogo. Veviu Sfugin Shel Tzemer. Olha que ruindade, pessoal. Olha que crueldade. Tem criatividade em crueldade, sabe? Não é? Tem níveis aí. Olha o nível. Eles pegaram sfugin, como se fala isso em português?
Algodão.
Algodão, isso. Shetsemer. Vesharum b'maim. E colocaram algodão na água. Vinichum alibo. E colocaram aqui no corpo dele, do rabino. Que deixe lotetzei nishmato. Para o fogo, assim, se não tivesse isso, o fogo ia queimar ele e ia morrer na hora. Queriam que ele sofresse, o rabino, não morreria na hora. Então colocaram um algodão molhado no corpo dele para o fogo ficar queimando muito tempo e ele não morrer. Ele sofrer de queimar, mas não morrer. Que deixe lotetzei nishmato meheira. Amralo bitou, a filha viu o pai queimando desse jeito. Ainda para imaginar, né? Aba, erech bekach. Pai, eu tenho que ver uma coisa dessa, você queimando desse jeito? Amala, ele falou para ela, ilemale anin israfti levadi hayadavar kasheli. Achav she anin israf sefetura imi, mi shemevakesh elbona she sefetura u yevakesh elboni. Ele falou assim para a filha, se eu fosse só queimado sozinho, é verdade, mas a sefetura também está sendo queimada. Então Hashem vai cobrar desse goi que está queimando o Sefer Torah também, e vai cobrar então, já que me queimou também. Amrulo Talmidav. Falaram os alunos para o rabino, vendo, os alunos estavam vendo o rabino queimando. Rebbe, mataroe, o que você está vendo? O que você está vendo lá em cima? Amalahen, eu estou vendo Gilion Nisrafin, eu estou vendo o papel do Sefer Torah está sendo queimado, Votiot Porchot, mas as letras estão voando, querendo dizer... Pode queimar o Sefer Torah, mas a Torah não vai ser queimada. Muito bem. Af ata petach picha v'tikanez b'cha esh. Falaram, olha só agora, pessoal, agora que é importante. Falaram os alunos para o rabino. Rabino, pega, abre a boca, aí o fogo vai entrar na tua boca, e aí você vai morrer. Já, para que sofrer tanto? Abre a tua boca, e aí o fogo vai entrar, e morre. Amar lahen, respondeu o rabino para os alunos, mutav sheitlena mishenatna, vale chabel hubatzmo. Eu não quero me matar. A pessoa não pode se matar, você sabe, né? Mabedatzmo ladat, não pode. Então, se ele abrisse a boca, ia se matar com isso. Então, ele falou assim, se Hashem quer me matar, Hashem que me mate mesmo. Eu não vou me matar, então eu não vou abrir a boca. Eu vou deixar a coisa acontecer naturalmente.
Como ele falou, então?
Não, mas abrir a boca seria... mais aberta, não sei direito, tá? Amalo, tá? Amalo calstuniri quer dizer aquela, como se fala, tem uma palavra em português,
carrasco.
O carrasco falou para ele, o carrasco, Rebbe, imanim arbe b'shalhevet venotel svugin shel tzemer mi'alibcha. Se eu tiro o algodão do teu corpo e aí eu vou apressar a tua morte, atam vieni lechae olam haba, você me traz para olam haba. Você me promete o Olam Haba? O Goi perguntou para o Cachas, perguntou para o Rabino. Rabino, se eu apresso a tua morte, você me amar lo hen? Sim, te prometo o Olam Haba, se fazer isso. E Shavali me jura, o Goi falou para o Rabino, Nishbalo, o Rabino jurou para ele, que ele, se ele apressasse, hein? Miyad, Hirbab, Shalhevet, ele aumentou o fogo, Venatal, Sfugin, Shetzemer, ele tirou o algodão e alibou, Yatsa, Nishmato, Bimheira. E o Rabino faleceu na hora. Afhu Kafats, interessante essa história, tem que ver no Marchá aqui, tem que, eu nunca vi. Tem, eu, esse goi, logo depois dessa história, ele também pulou no fogo. Kafatz venafal tochaor, yatsa batkol, saiu um batkol, vamra, rebchanine ben tradion, vekalstenuri, mazumanin chayu lamaba. Saiu uma voz celestial, se fala em português, que o rabino com o carrasco vão para o lamaba. O carrasco, por quê? Porque ele prometeu, o rabino prometeu para ele o lamaba. Fala Gmará, Bahá Rebi. Rebi, ele viu essa história e ele chorou. Por que ele chorou, Rebi? Vamar, ele falou, Yesh kone olamo b'sha'achat, Yesh kone olamo b'kama shanim. Rebi falou assim, olha só, tem pessoas que para ganhar o lamabá, eles se esforçam, muitos anos tem que se esforçar. E esse carrasco, shahat, em um minuto ele ganhou o lamabá. Olha, incrível, em um minuto ele ganhou o lamabá. Por que Rebbe chorou, pessoal? Esse é motivo para chorar? Isso é uma conclusão certa, observação certa de Rebbe. Mas por que Rebbe chorou por causa disso? Michel? Por que ele chorou? Bahare, por que ele chorou? Falam os Balei Mussar, o Rebbe falou assim, se em um minuto dá para ganhar tanta coisa, e a gente, que nós temos tantas horas, e dias, e semanas, e meses, e anos, quanto dá para ganhar? Então ele chorou, ele viu quanto dá para fazer em um minuto, quanto dá para fazer, então ele chorou, olha só. Muito bem, essa é a Gmará, pessoal, tá? Tem muita coisa que dá para essa Gmará, mas o que eu quero perguntar para vocês é o seguinte, alguém tem alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta nessa história, que eu não entendo. O rabino estava quase morrendo, tá? Quase morrendo o rabino, quase morrendo. Ia morrer, daqui 10 minutos, 15 minutos, meia hora ele ia morrer. Tá? Aí os alunos falaram, rabino, abre a boca e o fogo vai entrar e você morre, não precisa sofrer tanto. Não, eu não posso me matar, não pode ser, a pessoa não pode se adiantar a morte, não pode, então eu não quero. Veio esse carrasco e ele perguntou, se eu tirar o algodão de você e eu faço fogo mais forte, você vai lá? Sim. Ah, então vamos lá. Eu não estou entendendo. Então, assim, uma pessoa que está morrendo, tem meia hora para viver só. Se alguém mata essa pessoa, não pode matar, é considerado que estou matando uma pessoa, só que vai morrer daqui meia hora, ela vai morrer. Eu mato ela agora. Ela tem um issur. Se ele não queria se matar, é sinal que ele achava que mesmo que tem só meia hora, mas ele tem que esperar, ele não pode adiantar a morte dele. Então por que, que o carrasco pode sim? O carrasco também, pessoal, os goyim também tem outro tzak, tá certo? Um goi não pode matar um goi. Um goi não pode matar. É um dos Sheva Mitzvot Bnei Noach que um goi não pode matar. Então eu não entendo esse rabino. Ele era um tzadik muito grande. Ele não queria adiantar a morte dele, mas ele falou para o goi sim adiantar a morte dele. Qual a diferença?
Hilul Hashem.
Por que Hilul Hashem?
Um tzadik está sofrendo, está aqui.
Mas então ele faça isso. Ele pode fazer isso, então.
Não.
Por que não?
Ele não pode se matar. Ele não pode...
Hilul Hashem? Hilul Hashem?
Ele vai se matar, eu também vou ser Hilul Hashem.
Não. Você está sofrendo desse jeito, mas é Hilul Hashem.
Para ele é, no nível dele é. Um tzadik, um demoto que você vê se queimando. Isso é um Hilul Hashem gigante, isso aqui sim.
Não, melhor.
Sim, que eu entendi.
Quem pode responder? Entenderam a pergunta, Nissim? Entendeu a pergunta? Morachor, mas qual a diferença? Se pode apressar a morte de alguém em meia hora, então ele podia apressar a morte dele sozinho. Se não pode, o que o goi pode sim? O que muda?
Ele quer dizer a causa do goi. Mesmo que. Ele não fala aqui que ele não podia se suicidar. Ele falou, é melhor que ele faça do que eu faça.
Melhor que Hashem. Não, Hashem faça. Ah. Isso ele fala, Hashem, pessoal. Aquele que me deu a vida, ele que faça isso. Eu quero naturalmente.
No segundo caso, ele viu um goi querendo fazer tshuva, né? Ele aproveitou o gancho, né? Ele levou o goi junto pela mabá, né? Na primeira não ia ter ganhado nada.
Queria ler o zakoto goi. Queria ler o zakoto.
Só uma mitad hasidu tudo, mas se for pra pegar um cara junto, entendi. Talvez valha a pena.
Entendi. Nuno!
Tá sofrendo mais agora, não tava conseguindo. No começo ele achou que talvez.
Ah! Aqui é segundos, mas pode ser. Segundos queimando vai saber a diferença. Pode ser. Tá, eu tenho uma outra resposta para falar, mas não vou falar agora para vocês. Quem quer ouvir a resposta que os Balei Mussar falam? Shavuot à noite, às 15 para 5, antes de Shacharit,
eu vou agora falar. Que eu não,
não. Você vai falar pra você depois, tá bom? Mas vocês todos estão convidados aqui em Shavuot à noite, às 15 para 5, eu vou falar a resposta para essa pergunta, tá bom? Hazak Baruch, pessoal.